Muito bem, chegamos aqui no Jornal Brasil agora com uma nova entrevista para você e nós temos a honra de receber o doutor André Félix Ricota de Oliveira, ele que é doutor mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e integrante da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB Subseção Pinheiros. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil agora.
Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
Ô, doutor, uma nova alíquota do ICMS dos combustíveis vai aumentar o tributo, né? E começa a valer a partir do dia 1º de maio para o diesel e 1º de junho para a gasolina. É uma boa medida, doutor?
Infelizmente, né? Para quem utilizava créditos de combustível para bater seus débitos de ICMS, é uma péssima medida, né? Antes do regime monofásico, o combustível estava sujeito ao regime de subsídio tributária para frente. Então, a refinadora, o importador recolhia antecipadamente todos os ICMS incidentes na cadeia produtiva, porém, dava-se o direito ao crédito do imposto para bater o débito. Então, exemplo, transportadoras, né? Utilizavam muitas vezes o crédito do diesel, da gasolina, para bater seus débitos do ICMS, em especial o diesel. Com o regime monofásico, há uma antecipação do ICMS em toda a cadeia produtiva, né, até o consumidor final, porém esse regime não dá direito ao crédito do ICMS. Então, para as empresas, para as pessoas jurídicas que utilizavam crédito de combustível para bater seus débitos do imposto, há efetivamente um aumento substancial do imposto.
E automaticamente isso vai melhorar o caixa dos estados, seria isso?
Sim, em alguns estados, né, no caso do diesel, haverá uma redução do imposto. Em outros estados, haverá um aumento. Em comparação ao ICMS, todos os estados, sobre o combustível, todos os estados terão um aumento de arrecadação do imposto.
Tudo bem, vai ser estabelecido por lei complementar 192/2022. E só agora será implementado. Mesmo assim, doutor, será que não pode gerar uma guerra jurídica em médio e longo prazo?
Pode acarretar uma guerra jurídica, deve acarretar, porque o aumento do ICMS sobre os combustíveis está ferindo o princípio da seletividade, né, que foi decidido há um tempo atrás pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso pode aumentar a discussão nesse sentido. E para aquelas empresas que tinham direito ao crédito do imposto da aquisição dos combustíveis, vai ter um aumento substancial e essas empresas poderão socorrer ao Poder Judiciário para que, mesmo no regime monofásico do ICMS sobre o combustível, ela tenha direito ao crédito para bater do débito do ICMS que ocorre na realização dos seus serviços de transporte.
Ô, doutor, até falando dessa questão do ICMS, falando de tributos, o senhor falou aí da questão que pode, né, acabar sendo alvo de contestação judicial. Talvez seja esse o grande drama da proposta de reforma tributária que vai ser discutida no Congresso, pelo fato do nosso sistema ser tão complexo que qualquer mudança pode gerar uma contestação jurídica?
Bom, o nosso sistema ele é muito complexo, mas ele é muito alterado no decorrer dos anos. Se nós pegarmos o sistema tributário originário da Constituição Federal de 88, ele não era tão complexo. Porém, os entes políticos, né, os entes com competência tributária começaram a alterar demais o sistema tributário atual. Por exemplo, o ICMS era para ser um imposto de valor agregado. Aí os estados, através do Congresso Nacional, começaram a criar o sistema de subsídio tributária para frente. Depois começaram a criar através da emenda constitucional 33 de 2001, mas porém a lei complementar só veio em 22, a monofasia do ICMS, desfigurando todo o imposto e acabando com o princípio da não cumulatividade, que era o cerne do ICMS. Então o imposto que era para ser de apuração de crédito de débito ficou totalmente desnaturado. Então essas alterações que ocorrem pelos entes políticos depois de instituído um sistema tributário é que tornam ele tão complexo, cheio de retalhos e trazendo a muitos litígios perante o Poder Judiciário.
E no caso do ICMS, dessa mudança nos combustíveis, fazer uma pergunta de leigo aqui, doutor. Não pode abrir espaço para que empresas, né, contribuintes mal intencionados busquem o caminho da sonegação?
Não, a sonegação fica difícil, porque como ele é monofásico, quem é responsável para recolher o imposto é a refinaria, no caso, né? No caso, seria basicamente a maioria dos tributos é recolhido pela Petrobras. Então, diminui muito a sonegação fiscal.
Agora, falando, continuando nessa trilha de sonegação, doutor, o senhor acha que se sonega muito imposto no Brasil?
Eu acho que paga-se muito imposto no Brasil. Como a carga tributária é muito alta, já passou um ponto de equilíbrio de arrecadação e de tributação, né? De quanto o contribuinte aguenta recolher, né? Melhor dizendo, muitas vezes ele é obrigado a cair na informalidade, ou ele acaba quebrando, ou às vezes ele acaba sonegando, né? Porque não aguenta a carga tributária. O seu setor fica praticamente inviável até para a concorrente do produto importado. Então, muitas vezes, a sonegação fiscal vem de alta pressão tributária imposta pelos entes políticos, no caso, a União Federal, os Estados e o Distrito Federal.
Agora, doutor, diante desse cenário, né, colocado da questão dos impostos, o senhor falou da sonegação, qual a opinião do senhor sobre o imposto, sobre o valor agregado que certamente vai entrar na proposta de reforma tributária?
Não, o imposto sobre o valor agregado, né, que o Brasil já vinha costurando através do ICMS, é uma ótima ideia. Se ele for efetivamente sobre valor agregado, né, ou seja, você sabe qual que é o valor da sua mercadoria, o custo da sua mercadoria, o quanto você quer ganhar com a venda daquela mercadoria ou prestação de serviço, né? E daí você recolhe o imposto por fora. Isso tem que dar maior transparência ao sistema. O problema é qual será a alíquota. Esse é o problema. Qual será a alíquota aplicada para o IVA e se os entes políticos, os entes com competência tributária vão respeitar essa reforma tributária. Se não virão emendas constitucionais alterando e fazendo o que fizeram com o ICMS ao longo dos anos.
Ô, doutor, o senhor é especializado, né, mestre em Direito Tributário, membro da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo. Fazer uma pergunta genérica, o contribuinte brasileiro, ele tem noção de seus direitos?
Não, o contribuinte brasileiro não tem noção de seus direitos, né? São poucos os contribuintes que buscam ver qual é uma carga tributária justa, buscam seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, eu entendo que a maioria dos contribuintes, eles aceitam a política fiscal da União Federal, dos Estados, do Distrito Federal e até dos municípios, e poucos se socorrem ao Poder Judiciário. Muitos até têm medo de ir ao Judiciário, com medo de represária do fisco, por exemplo. Só que isso não existe efetivamente. Então, para ter um melhor sistema tributário mais justo, também é importante o contribuinte saber reivindicar seus direitos.
Que situações que muitas vezes o contribuinte ele é lesado, situações comuns no pagamento dos seus impostos e que muitas vezes o contribuinte não procura seus direitos, doutor?
Um exemplo clássico é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Nem todos os contribuintes buscaram o seu direito no início dessa discussão. A maioria desses contribuintes só vieram buscar os seus direitos após o Supremo Tribunal Federal julgar em repercussão geral que era inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Os que buscaram os seus direitos após a decisão do Supremo Tribunal Federal recolheram por anos e anos indevidamente ou a maior o PIS e COFINS e não tem direito mais à restituição desse tributo pago indevidamente.
Para a gente caminhar até para a reta final do nosso papo, doutor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem dito que ele vai procurar, né, apurar, pesquisar, investigar alguns penduricalhos, como ele mesmo fala, jabuticabas que foram incluídas em propostas de lei e que acabaram gerando benefícios não para a pequena, para a média, mas para as grandes empresas, para as empresas gigantes. e nesse caso isso acaba afetando o caixa do governo. O senhor acha que ele está no caminho correto?
Eu acho que não, porque na reforma tributária, né, na PEC 45, que está se discutindo no Congresso Nacional, uma das ideias principais é acabar com os benefícios fiscais. Então, eu acho que é gastar uma energia à toa. Já que vai fazer uma reforma tributária, nessa reforma tributária a ideia é acabar com os benefícios fiscais, então ele está gastando energia. Está querendo mostrar serviço onde não vai buscar resultado de forma prática. Até porque se o benefício fiscal foi concedido por legislação, por uma lei competente, não há problema nenhum nisso.
Então o senhor acha que se ele tomar essa providência, pode gerar contestação judiciária?
Exatamente. A não ser que o Congresso Nacional revogue essa legislação que ele acha que o benefício fiscal é indevido. Mas ele não tem poderes para revogar ou ir atrás de benefícios fiscais devidamente concedidos por lei.
Nós conversamos aqui com o advogado André Félix Ricota de Oliveira, ele que é doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, integrante da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo, na subseção Pinheiros. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pelas informações fornecidas ao ouvinte da Rádio Brasil.
Eu que agradeço a todos vocês e estou à disposição da Rádio Brasil quando quiserem conversar sobre direito tributário.